Olá, eu sou a filha amada de Deus, trabalhando a questão de organização estrutural e confiança. Meu nome é Roseni. Gostaria de dar um caloroso alô e abraço virtual a cada um de você que está conosco nessa noite do Celebrando a Recuperação e você que vai ver esse vídeo depois. Que você seja muito abençoado no seu grupo de apoio que teremos logo em seguida. E que seja um momento muito especial. O nosso tema hoje é lidando com a culpa. Nós estamos falando sobre sentimentos, sobre dar nomes a sentimentos. Nós estamos trabalhando a questão de sermos analfabetos emocionais. Nós não sabemos o que nós sentimos muitas vezes neste mundo em que está tão valorizado o conhecimento lógico, a nossa mente. Que nós temos esquecido de sentirmos, de pararmos, de pensarmos um pouquinho, analisarmos os nossos pensamentos, e que leva a um sentimento, que leva a um comportamento. E hoje, em especial, o nosso tema é culpa. E eu vou falar de dois tipos de culpa, vou falar da primeira, vou falar da segunda, tá bom? Baseado no que a palavra de Deus diz. Mas a definição de culpa é um sentimento de dívida por responder abaixo do padrão estabelecido. Ah, esse psiquiatra chamado Isaac Efraim, ele fala que é o pior sentimento que um ser humano pode ter, porque negativa a pessoa, gerando um sentimento de autodestruição. Faz a pessoa querer ser castigada. A outra definição que eu achei interessante é o sentimento que vem da percepção de que falhamos com alguém ou com a gente mesmo. Normalmente, a culpa está relacionada com algo que aconteceu no passado. Ela advém do anseio à perfeição, ao perfeccionismo. E tende a o perfeccionista, ele tende a ter muita culpa. A culpa vem travestida de uma falsa percepção de responsabilidade e arrependimento. Parece que a pessoa está muito arrependida, parece que ela é muito responsável pelo que ela fez, só que não. E eu achei interessante um dos comentários que eu li sobre a culpa, fala que o segundo maior livro vendido, o primeiro é a Bíblia. O segundo mais vendido no planeta é um livro de Dostoiévski que fala sobre o crime e o castigo, que é exatamente sobre uma pessoa que está lidando com muita culpa. Achei interessante essa necessidade que nós temos de ler sobre culpa, que nós temos de nos culpar. Qual seria a causa? Qual seria a causa da culpa? E prestem bem atenção. É um delírio de grandeza. A vaidade é a válvula motriz da culpa. A vaidade é a válvula motriz da culpa. Ah, é a forma de tentar superar ou dissimular a nossa insignificância por ser apenas um ser humano. Né? Eu não quero ser só um ser humano, eu quero ser um super ser humano. Então, eu preciso da culpa para me tornar este ser humano que eu quero ser. Nesse dado livro que dois psicólogos escreveram, é Júlio Waltz e Paulo Sérgio, eles falam que o sentimento de culpa é abordado como a não aceitação dos nossos defeitos. Nesse livro, eles abordam a culpa como uma não aceitação dos nossos defeitos. Ah, e eu gosto desse exemplo aqui, olha. A pessoa não quer ir à academia. Ela se sente mal por isso. Mas é a culpa que a coloca como importante e perfeita demais para não poder ter a vontade de não ir à academia naquele dia. Esse sentimento de grandeza nem a faz ir à academia, nem ficar em casa sossegada. Entre esse sentimento de culpa, a proíbe de ser normal, de não ter vontade para academia. Então, ela tem que ter a culpa para se sentir bem com o fato de não ter ido à academia porque ela está sentindo culpa. A culpa pretende nos fazer deixar de quem nós somos por culpar a nós mesmos. A culpa pretende nos fazer deixar quem nós somos de verdade e culpar a nós mesmos por não sermos essa pessoa idealizada. A culpa tem um ganho secundário. Ela, para quem a sente, a culpa, quando eu me culpo, parece que eu de fato sou muito melhor do que eu sou. A culpa fica naquele lugarzinho de eu não ser aquela pessoa que eu realmente sou, né? Então eu quero parecer mais. E um outro psiquiatra fala que é a única doença mental de origem emocional, de acordo com esses dois psicólogos que eu falei. A culpa é a única causa de doenças mentais. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre as consequências. As consequências dessa culpa, que é um sentimento que leva a um comportamento, né? Lembra-se, todos os sentimentos nos levam ao comportamento. Então, quais são os comportamentos que nos que levam, que nos fazem fazer coisas por causa desta culpa? Nós podemos viver encontrando culpados para tudo. Nós podemos ser um reclamão, aquela pessoa que reclama, que reclama, que reclama, né? A culpa a leva a esse processo de ser uma pessoa amarga. Na maioria das pesquisas que eu fiz, eles acreditam que a depressão, ela é consequente à culpa. A pessoa se sente culpada, ela fica deprimida, e aí essa depressão alimenta a culpa, que aumenta a depressão e fica um ciclo vicioso. Também fala que é um componente, queridos, essa parte é tão importante, queria gastar uns minutinhos nisto. A culpa, ela nutre a dependência e a codependência. Eu queria mostrar para vocês, não sei se vocês conseguem ver aí, esse gráficozinho. Esse gráficozinho é o ciclo da dependência e da codependência. Então ele começa aqui em cima como agente viciante, que pode ser uma droga, que pode ser uma pessoa. Aí eu vou para um alívio para esta dor, né? Eu gosto dessa pessoa, essa pessoa não está em contato comigo, então o que, que eu faço? Eu ligo. Eu estou passando por uma situação difícil e o meu analgésico que vem é usar essa droga. Então, é como se fosse um alívio para a dor que eu sinto, né? O analgésico para a minha dor. Aí tem as consequências de eu ter usado aquela droga, de eu ter feito aquela ligação, de eu ter visto de eu ter aberto naquele site, de eu ter comprado aquilo que eu não precisava. Isto gera a culpa. A culpa me leva a uma dor, porque eu fiz aquilo, que me leva de novo ao agente viciante. Então, olha, agente viciante, né? Esse relacionamento que leva a dor, que leva ao meu analgésico, de preferência, se é a droga ou se é uma pessoa, se é compras, se é pornografia, se é masturbação, seja lá o que for. Aí eu tenho as consequências, né? As consequências de ter usado aquela droga, de ter tomado todo aquele álcool, ingerido todo aquele álcool, fico bêbado. Aí eu tenho essa culpa. A culpa é a válvula motriz da dependência e da codependência. Se tira a culpa, eu desarticulo todo o processo de dependência e codependência. Então, nós podemos dizer que um dos resultados, uma das consequências da culpa é eu ficar presa no meu ciclo viciante. Aí, queridos, eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus, que fala sobre o que eu vou chamar aqui é o que Paulo chama. Ele chama de tristeza, segundo Deus. Ele não usa a palavra culpa. Ele usa a palavra tristeza, segundo Deus. Eu gostaria de ler com vocês segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, e vamos começar a ler do versículo 8. Segunda Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Ele fala assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Esse texto de Paulo fala sobre a verdadeira culpa, vamos dizer assim, porque aquela é uma culpa inflacionada, é uma culpa que leva à morte, é uma culpa que leva à doença. É essa tristeza, segundo Deus, sobre a qual Paulo fala, nos aproxima dele. E o exemplo que eu tenho aqui é do filho pródigo. Quando ele vai embora e passa por os perrengues todos, ele volta e ele fala: eu pequei contra Deus. Ele não ficou lá junto com os porcos, lerê, lerê, olha pra mim, sou um culpado, olha que estúpido, tinha a casa do meu pai com tanta coisa. Percebe a diferença? Ele volta e ele reconhece que ele pecou contra Deus. A tristeza, segundo Deus, nos aproxima de Deus. Assim como aproximou o filho pródigo do pai dele, que é o exemplo, que é a figura de Deus. A tristeza, a culpa direcionada para a maneira certa, nos leva ao arrependimento. A culpa primeira sobre a qual eu falei endurece o meu coração, porque na verdade eu só utilizo daquela culpa para continuar a fazer o que eu faço. Eu estou focada em mim mesmo. Eu não estou focada no meu poder superior. Então, quando eu estou de fato tendo essa tristeza, segundo Deus, a culpa certa, eu estou indo na direção do arrependimento. Uma outra característica dessa tristeza sobre a qual Paulo fala, segundo Deus, é que nos leva à cruz do Calvário e nos declara justos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, quando Ele é nosso poder superior, não há condenação. Não há condenação. Eu estou limpa. Eu sou declarada limpa. O meu pecado foi pago na cruz do Calvário. Não tem culpa nenhuma. Isto é libertador, queridos. Isso nos dá o fôlego de vida. Não tem nada. Não tem nada naquela listinha que diz: você me fez isso, fez aquilo outro. Está pago, está limpo. A tristeza, segundo Deus, ela não nos vitimiza. Porque a culpa, aquela primeira sobre a qual eu falei, me torna vítima. E eu fico me maldizendo, eu fico me chamando de nomes. A tristeza, segundo Deus, não me vitimiza e não me desconfigura. Não me desconfigura. O sexto ponto é que ela não nos condena. E o exemplo que eu quis usar aqui para vocês, queridos, para nós, é a mulher que foi pega em adultério. Lá no Novo Testamento, ela foi pega no adultério, ela foi trazida para Jesus e Jesus não a condenou. Aconteceu um processo dela ser encontrada em adultério e ela ficar ali com todo aquele povo olhando para ela com aquele olhar de desrespeito, com aquele olhar de culpa, Alguma coisa aconteceu ali. E quando Jesus a olha, Jesus fala: ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A tristeza, segundo Deus, sobre a qual Paulo fala aqui, ela levou Pedro a se arrepender. A tristeza, segundo Deus, ela nos leva ao arrependimento, enquanto que a culpa nos faz ficar mais envolvidos no pecado, mais envolvidos na nossa área de recuperação. A tristeza, segundo Deus, nos fortalece, nos dá dignidade. E o exemplo que eu queria usar aqui foi a mulher no poço, a mulher samaritana, né? Ela estava com cinco homens lá, né? E o que ela estava não era dela, né? Jesus a encontra, Jesus faz questão de conversar com ela. Na verdade, Jesus se declara como Messias. São poucos lugares na Bíblia que Jesus se declara como Messias. Inclusive, no capítulo 3, ele fala com o doutor da lei, com o Todo-Poderoso, né, com Nicodemos, que era conhecedor da lei, e ele o trata assim como en passant, né? Nascer de novo, uma linguagem mais dura. Mas com a mulher, ele chega a ela, no capítulo 2 de João, e se declara como Messias. E ela tem essa vida, né? Essa vida com tantos homens, né? E é interessante que ele olha para ela com dignidade. Ela tá lá ao meio-dia, é um lugarzinho assim, sabe, para as mulheres faladas, né? Ele fica ali no baixo do sol e ele a trata com dignidade. Aquela mulher, quando o reconhece como Messias, ela vai até a cidade e traz muita gente. Ela traz muita gente. Eu acho que ela é uma mulher muito bonita, uma mulher muito digna, na verdade, que a conversa que ela tem com Jesus é uma conversa de uma teóloga. Onde que é para adorar, onde não é, ela conhece a palavra de Deus, ela conhece os profetas, e ela vai ela é olhada com dignidade. Quando nós temos a tristeza segundo Deus, nós nos permitimos ser olhados com dignidade. Quando nós temos a culpa, nós não nos respeitamos, porque nós achamos que aquela culpa nos faz inferiores, nos faz cidadãos de segunda categoria. Outra característica da tristeza segundo Deus, ela foca em Deus. A tristeza com Deus foca em Deus e não em nós mesmos. Aí eu quero fazer a comparação da culpa. Olha, a culpa, ela nos afasta de Deus. Ela nos afasta de Deus. Eu acho que lerê me faz ficar mais perto de Deus. Eu me lembro que quando eu tive um período na minha vida, quando eu estava nos Estados Unidos, que eu tinha problemas com alimentares, né? Eu era muito gorduchinha quando eu saí daqui do Brasil, aí eu era adolescente, eu era bem gorduchinha, perto de 100 quilos. Cheguei lá em Los Angeles e eu descobri que as mulheres eram magrinhas, né? Eram magrinhas, né? Quando eu saí do Brasil, a minha mãe era uma senhora simples, ela empanturrava de comida para ficar fortinha, né? Porque ser forte significava não ser pobre, vamos dizer assim, né? Que tem o que comer. Então, eu comia muito. Quando eu cheguei lá, eu descobri uma outra realidade, que as pessoas eram magras. Então, eu, muito inteligente, comecei a comer direitinho e tudo mais, e logo, logo, de quase 100, eu passei para 60, acho que 58 quilos, mais ou menos. Aí eu fiquei doente. Olha que coisa louca, né? Aí eu fiquei doente, porque aí eu comecei a ficar chata. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tinha que contar calorias aqui, tinha que contar calorias lá, e subia. Me lembro que eu viajei, eu levava a balança, sabe, comigo. E aí começou esse período horrível de compulsão alimentar, né? Eu fiquei quase que anoréxica, sabe? De quase 100, fiquei com pouco menos de 60, e eu ficava contando, e às vezes eu queria comer e não podia, e eu me lembro que eu começava a escrever, eu pensava assim, bom, isso não faz sentido, eu, né, filha de baiana, com esse negócio, isso de gente rica, de gente de patricinha, né, uma negona como eu tenho essa doença, então, assim, mulher forte, né, que eu quis dizer. E eu comecei, então, lerê, e quanto eu mais lerê, mais eu tinha problema com uma compulsão alimentar. Mas eu tinha problema. Eu me lembro que eu voltei para o Brasil. Lembra-se que eu falo que a compulsão tem muito a ver com falta de conexão? Eu estava desconectada. Eu gostava dos americanos, eu fazia as aulas, mas eu não tinha conexão íntima com os americanos. Eu não tinha conexão íntima. Voltei para o Brasil e foi em pouco tempo que, pela graça de Deus, Eu adquiri um peso normal, dá para perceber? Saí daquela mulher magérrima, comecei a ganhar peso e a graça de Deus me alcançou. Enquanto eu tinha culpa, a compulsão alimentar tomou conta de mim. Quando eu cheguei no Brasil, quando eu tive conexões, assim, acabou. Foi muito rápido. Nem conheci o Celebrando ainda. Nem conheço o Celebrando ainda. Então, o sentimento, a tristeza, segundo Deus, nos aproxima de Deus e nos aproxima de nós mesmos. A culpa nos afasta de Deus e nos leva à negação. Porque durante o tempo que eu estava lá, eu falei assim, esse país está me fazendo assim, né? Enquanto eu não entendi que tinha a ver comigo, que tinha a ver com o meu sentimento de grandeza. Agora eu sou magra, igual as mulheres norte-americanas. Agora eu sou, sei lá o quê, sabe? Los Angeles e tudo mais. Quando aquilo deu lugar a quem eu sou de fato, aquela questão foi embora. A culpa nos leva ao egoísmo. A culpa nos vitimiza, ela nos desconfigura. No, nos perpetua no ciclo da dependência, como eu mostrei no gráficozinho, ela nos condena. Assim como a tristeza segundo Deus, ela levou Pedro a confessar, a culpa levou Judas a se enforcar. Percebe a diferença? Judas, ele tinha culpa. E ele não lidou com a culpa, ele se enforcou, ele se suicidou. Pedro negou a Jesus numa fração muito, muito, muito curta de tempo, né? Porque Judas o fez ali naquela última noite do jantar, né? Ele sai, ele traz Jesus. E Pedro, naquele mesmo período de tempo, nega Jesus. Um se enforca e outro se arrepende. A diferença da culpa para a tristeza, segundo Deus. A culpa nos leva para baixo, nos leva a perpetuar o ciclo da codependência e da dependência. Tira a nossa dignidade. E a culpa foca em nós mesmos, nas nossas mazelas, nas nossas incapacidades. O antídoto da culpa é a graça. É a graça, a compaixão divina, o sacrifício salvífico de Jesus de Nazaré. O antídoto da culpa é a graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é para todas as nossas, os nossos traumas, nossos maus costumes, as nossas compulsões. É a graça, não é a culpa, não é a lei. É o sangue de Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, que nos livra desta culpa. Receber a graça através do outro, nos nossos grupos de apoio, os grupos de passos, quando eu vou, quando eu confesso, quando eu dou um nome, quando eu falo das minhas recaídas, dos meus lapsos, isto vai trazendo a graça para dentro da minha vida. E essa graça é aquela que vai me salvando, aquela que vai me salvando dessa posição de culpa. O vetor da culpa é a lei. E a religiosidade, a síndrome da grandeza do poder da acusação. Isto é o que perpetua a culpa. Aí quero falar rapidamente aqui um pouquinho sobre as estratégias de enfrentamento. Identifique o sentimento de grandeza atrás desta culpa. Porque a culpa, ela continua, ela perpetua por causa do meu sentimento de grandeza. Imagina, eu vou contar uma situação interessante. Nós estávamos planejando o congresso, né, Celebrando a Vida, e eu tinha uma reunião com todos os palestrantes, uma reunião pelo Zoom. E eu estava muito animada por essa reunião, um povo querido, um povo inteligente, né, um povo sabido. E eu sei lá o que que eu fiz. No dia da reunião, meu laptop não funcionava, o som não funcionava. E tava lá, foi um tinha um cara muito inteligente, falou, mas não tá mutado, mas não funcionava. Ficamos naquela reunião por volta de uns 4 minutos, com todo aquele povo inteligente ali, 4 minutos sem conexão, e eu era a anfitriã. Isso me deu uma sensação tão ruim. Falei, mas como eu? Então, a culpa veio, né? A culpa veio. Aí, preparando esse estudo, eu estava vendo por que que veio culpa. Veja, não era para ter culpa, né? Aconteceu um problema técnico, né? Provavelmente eu podia ter tirado um pouquinho antes, isso é bem verdade. Mas teve um problema técnico. A culpa veio porque eu não queria me parecer inferior às pessoas que estavam lá. Né? Essa foi a minha confissão. Então, identifique o sentimento de grandeza atrás da culpa. A Roseni não pode errar. A Roseni tem que fazer certo. Então, essa foi a culpa que eu tive, foi baseada nesse sentimento de grandeza. Segundo, admita a sua vulnerabilidade. Não dou conta. Aceite a graça. É muito importante nós entendermos que é a graça que nos liberta. É a graça que nos faz permanecer nos nossos momentos difíceis. É a graça de Deus. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, quando eu acho que eu dou conta, aí eu sinto culpa porque eu não fiz, as coisas não caminham. Terceiro, diferencie a tristeza segundo Deus e a culpa. Uma nos leva a Deus, uma nos dá dignidade e a outra nos destrói. Sentimento que leva a um comportamento. Aceite os teus limites. A antítese da culpa é a vaidade. Quanto mais a pessoa acha que é poderosa, mais culpa quando ela não consegue ser perfeita ela tem. Quanto mais poderosa ela é, ela acha que ela é, mais culpa ela tem. Ah, outra sugestão: analise a situação. Compartilhe com a pessoa de confiança. Partilhe em seu grupo de apoio. Seja lá a situação pela qual você tem culpa, compartilhe com seu padrinho. Compartilhe no seu grupo de apoio. Compartilhe no seu grupo de passos. Porque a luz de uma outra pessoa, de um irmão, de uma irmã, você vai receber essa graça que Deus quer dar. Eu não estou dizendo que você vai se sentir inocente de algo errado que você fez. Nós vamos ter a convicção de algo de errado que nós fizemos, mas ela não vai nos consumir. Ela não vai ficar naquele lerê-lerê, né? Não vai nos levar a nos enforcar, como fez com Judas. Vai nos levar a confessar 3 vezes, como Pedro fez com Jesus. Analise a situação, compartilhe, veja a sua parte de erro. Normalmente, quando nós temos essa tristeza, segundo Deus, tem uma parte do erro. O filho pródigo, ele errou em ter saído de casa, em ter esperado querido, que o pai dele morresse, né, quando ele perde a herança. É claro que a mulher que foi pega em adultério, ela foi pega no adultério, né? E tanto que Deus a perdoa e fala, não faça mais. Então, veja, houve coisas erradas. Houve coisas erradas. Há coisas erradas. Quando nós temos esse sentimento de tristeza, mas nós reconhecemos a nossa parcela e nós pedimos a graça de Deus para aquela área, faça a reparação necessária. Ofendeu alguém? Pegou algo que não foi teu? Faça a reparação. Quando nós fazemos essa reparação, o outro não tem poder. E aceite o perdão divino. Aceite o perdão divino. Quando nós nos culpamos, é quando a gente acha que a gente que vai dar conta. Eu dou conta do meu pecado. Então eu fico sem dormir e eu fico me martirizando e fazendo a vida do outro também inferno, né? Fico fazendo a vida do outro inferno, porque quem tem um sentimento de culpa, ele contamina tudo, né? Ele chega com aquele peso, a gente sente o peso no ambiente, não é? Agora, a pessoa que tem essa tristeza que vem de Deus, ela é leve. Ela pode, deixa eu te contar para vocês uma outra história que eu achei tão linda, é de uma ativista que foi ficou presa durante muito tempo. Ela era uma negra. Ela ficou presa durante muito tempo porque ela queria um certo direito e as pessoas da cidade aprenderam. Quando ela sai, ela tem um amigo branco, que ela está desfalecida, ela está com muita fome e ela tenta entrar em um empório para comprar alguma coisa. E no que ela entra, ninguém vai ajudá-la, e muito pelo contrário, vem um cidadão armado e atira. Conforme ele atira, esse homem branco se coloca na frente e ela é esfacelada, ele morre ali. E é tão lindo ouvir dessa mulher, né? É tão lindo ouvir dessa mulher. Ela fala: eu reconheci o que ele fez, mas eu continuei Eu fui capaz de continuar vivendo, apesar dele ter morrido. Porque o que acontece? A culpa poderia ter consumido essa mulher. E ela poderia não viver a vida que esse homem permitiu que ela tivesse, né? Esse branco que morreu no lugar dela, permitiu que ela vivesse. Mas a culpa poderia consumi-la e ela poderia não aproveitar a vida que Deus deu para ela através da morte daquele rapaz branco. Eu acho essa história muito linda. Culpa nos paralisa e não nos faz viver. Culpa nos paralisa e não nos faz viver. Então, vamos viver essa vida que Deus tem para gente. A música que a gente vai ouvir é Dos Montes Corre para o Mar, Teus rios de amor por mim, eu abrirei meu coração deixando tua cura entrar. Me alegro em te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me cura, o amor de Deus, a graça dele nos cura. A pergunta morte vai ser, qual é o sentimento de culpa que tem me consumido, me desconfigurado, que eu quero confessar? Quando eu confesso, quando eu dou o nome, a culpa vai diminuindo. Que eu tenho dois avisinhos para dar para vocês. Primeiro, são o nosso Celebrando Kids. Se você tem criança de 8, de 9 anos em sua casa, veja aí, entra no nosso site e veja o endereçozinho para eles poderem partilhar. E o último aviso é sobre Celebrando a Vida. É o nosso congresso que vai acontecer em novembro, dia 20 e 21. E as inscrições estão abertas e seria muito legal ter cada um de vocês conosco. Nós vamos ter assuntos muito interessantes, nós vamos falar sobre o racismo, que eu contei, faz parte dessa situação, desse workshop que vai ser partilhado com duas mulheres queridas. Nós vamos ter também falar sobre a base, a gênesis da compulsão. O querido Nelson e Rosvita vão estar falando sobre a dependência química. Nós vamos ter como implantar o Celebrando Kids, como implantar o Celebrando a Teens, né, com as suas equipes. Então, nós vamos ter uma festa, queridos. Vai ser um tempo muito precioso. Você pode se inscrever no Celebrando a Recuperação, .org. E eu esqueci, mas dá uma olhadinha nas nossas mídias, tá? Quem sabe, até vai estar escritinho aqui essa semana. Dá uma olhadinha nas nossas mídias e faça lá a sua inscrição, você vai ser muito abençoado. Não é só para celebrante e não é só para crente, tá bom? É para todas as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais do processo de recuperação e que estão abertos a conhecer Jesus de Nazaré. A nossa oração essa noite é que você seja cheio, repleto da graça de Deus. E que a culpa que vem tentando acabar conosco, ela não tenha lugar num coração cheio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça não nos dá oportunidade para libertinagem. Não é porque eu tenho essa graça que eu continuo pecando, pecando, pecando. É muito pelo contrário. Essa graça é grátis para mim, mas custou o sangue e a vida de Jesus de Nazaré. Mas esta vida eu vou viver. Igual a mulher negra, que acabou vivendo pela morte do homem branco. Ela viveu, porque ela aceitou aquela vida que Deus deu para ela através daquela morte. Seja muito abençoado. Vão para os seus grupos de apoio. Nós vamos ter só 10 minutinhos, tá bom? Você vai ouvir a música e você vai para o seu grupo de apoio. E infelizmente, nós não vamos permitir que as pessoas entrem depois de muito tempo para não atrapalhar as partilhas. Uma boa noite e até quarta-feira que vem, quando nós teremos o testemunho de vida do querido Will, que vai falar sobre como ele trabalhou a sua vida corporativa em meio a esse isolamento social. Uma boa noite, queridos. Ou bom dia ou boa tarde, seja lá quando você ouvir esse vídeo.